Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Hélder Raposo é a cabeça de lista da CDU à Junta de Freguesia de Sobral da Adição nas próximas eleições autárquicas. Segundo avançou a conselheira de Moura da CDU em comunicado, Hélder Raposo, de 42 anos, licenciado em Sociologia pela Universidade de Évora e curso de profissionalização em Serviços de Economia e Contabilidade pela Universidade Aberta, é professor na Escola Profissional de Moura. Segundo a CDU de Moura, consciente das necessidades e desafios que a freguesia enfrenta, desde muito cedo se envolveu nas dinâmicas culturais, sociais e económicas da comunidade, reconhecendo a importância de cada cidadão no caminho do desenvolvimento. A vasta experiência junto do movimento associativo levaram-no a integrar os órgãos sociais da Federação das Coletividades do Distrito de Beja, onde exerce funções como membro do Conselho Fiscal. Membro da Comissão de Freguesia de Sobral da Adiça, do PCP, é eleito pela CDU desde 2009, na Assembleia de Freguesia de Sobral da Adiça, sendo atualmente tesoureiro e vice-presidente da Junta de Freguesia, cargo que desempenha desde 2013. A CDU de Moura aponta a candidatura como a continuação e reconhecimento do trabalho de sucesso efetuado junto da população, sempre no caminho do desenvolvimento da freguesia. A Câmara Municipal de Vidigueira está a realizar uma intervenção de regularização na Praça da República. Segundo anunciou o Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo, além da regularização da calçada, iremos acrescentar duas passadeiras elevadas junto aos estabelecimentos públicos, promovendo maior segurança para quem circula e facilitando o acesso à praça, tanto para utilizadores de cadeiras de rodas como para outros equipamentos de apoio à mobilidade. Segundo o autarca vidigueirense, a requalificação será realizada em duas fases, a primeira para concluir a regularização da calçada e a segunda para proceder à remoção dos troncos e à construção das passadeiras elevadas. A Vidigueira, que recebe no dia 31 de março a Conferência Vasta Gama e o Condado da Vidigueira, pelas 18 horas, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. A iniciativa está integrada no Programa de Comemoração dos 500 Anos da Morte de Vasta Gama, organizado pelo Ministério da Cultura, e, segundo anunciou, a Câmara de Vidigueira vai ter a presença do historiador José Manuel Garcia, mas com a presença da Ministra da Cultura. A iniciativa pretende aprofundar o conhecimento sobre o navegador português, descobridor do caminho marítimo para a Índia, uma das figuras maiores da história portuguesa e mundial, de acordo com a autarquia vidigueirense. O Comando Territorial de Beja da GNR, através do Posto Territorial de Colos, deteve no dia 21 de março três homens com idades entre os 20 e os 23 anos por furto de duas viaturas na localidade de Eurica. Segundo revelou a GNR, a detenção ocorreu no âmbito de duas denúncias relativas a furtos de viaturas, uma na localidade de São Martim das Amoreiras e outra em Albufeira. Os militares da guarda deslocaram-se para o local, onde verificaram que os três suspeitos circulavam no interior de uma das viaturas furtadas, tendo sido de imediato detido um dos suspeitos. Os restantes encetaram uma fuga à piada, sendo localizados, interceptados e detidos posteriormente. Segundo a GNR, no seguimento das diligências policiais, foram ainda recuperadas as duas viaturas furtadas, as quais foram entregues aos legítimos proprietários. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Odmira e de Albufeira. Um dos detidos foi conduzido ao estabelecimento prisional de Beja por recair sobre si um mandado de detenção. Esta operação contou com o reforço de militares dos postos territoriais de Aljustrel, Ourique e Odmira e os núcleos de investigação criminal de Aljustrel e Odmira. A Comoepre é a entidade local coordenadora da parceria do Ser Mais Compromisso Social CLDS 5G, realiza esta quarta-feira a sessão de apresentação do Plano de Ação 2025-2029 em Moura. A apresentação desta operação, vocacionada para a promoção da inclusão social e o fortalecimento da coesão comunitária no município de Moura, realiza-se no Auditório Urbano Tavares Rodrigues. A iniciativa vai contar com a presença de representantes institucionais da entidade local coordenadora desta parceria e do Instituto da Segurança Social, bem como da equipa técnica do CLDS 5G, que vai apresentar as estratégias, eixos de intervenção e os impactos esperados deste projeto. A Vila de Bringel está em contagem decrescente para mais uma edição dos Sabores no Barro, a decorrer entre 27 e 30 de março. Segundo anunciou a Junta de Freguesia de Beringel, a iniciativa celebra a tradição oleira da região, combinando gastronomia, artesanato e cultura num ambiente festivo e autêntico. Organizado pela Junta de Freguesia de Beringel, com o apoio da Câmara Municipal de Beja e em parceria com várias entidades locais, o evento propõe uma programação diversificada que inclui mostra e venda de produtos regionais, oficinas de olaria, concertos, caminhadas, passeios de burro e muita animação. Os visitantes poderão ainda desfrutar de uma viagem pelos sabores tradicionais, onde os pratos confeccionados em barro assumem um papel de destaque. Mais uma vez, tal como nas anteriores edições, António Zambujo, Bruno Chaveiro, Bernardo Espinho, António Caixeiro e Antelmo Serrado serão novamente os seus embaixadores. Segundo a Junta de Freguesia de Beringel, os sabores no barro têm como objetivo promover o património cultural e gastronómico de Beringel, reforçando a importância da olaria na identidade local, atraindo anualmente centenas de visitantes e contribuindo para a dinamização da economia regional, dando visibilidade aos produtores e artesãos da região. A edição deste ano conta com um programa alargado que inclui exposição de peças de olaria, workshops interativos e a presença de especialistas que vão partilhar os segredos da arte oleira. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Besugo, que deixa os destaques do certame.
Que o primeiro, o dia já da manhã, de quinta-feira, será dedicado à escola. Nós vamos estudar nos nossos mestres e vamos até às escolas para que seja passada esta tradição também aos mais pequeninos e para que eles possam ter a experiência de mexer já no barro. Depois, na sexta-feira, destaco o Congresso de Oleiros do Sul, que já vem na 8ª edição, em que teremos vários convidados a falar sobre a temática da cerâmica e da olaria. Depois temos a parte da mais da festa, em que sexta-feira teremos logo após a inauguração a atuação dos bafos de Baco com o nosso embaixador António Caixeiro. Teremos também vindos de Cuba os nossos amigos da Casa da Joana e terminaremos com um concerto muito especial do embaixador António Caixeiro e amigos. No sábado haverá uma caminhada também pela manhã, haverá oficinas de olaria e depois teremos à tarde os grupos corais, teremos ainda o nosso embaixador Buba Espinho e depois temos à noite os Alma Sul e o grupo instrumental de Beringel que irá apresentar o seu segundo trabalho discográfico. Depois terminaremos então com o DJ, o DJ Porta Nova. Depois no domingo, e para terminar em grande, teremos os grupos também instrumentais. Durante a tarde teremos os Tomalá Laranjas, teremos os Descendentes, que é um grupo também de jovens valores a emergir aí no canto alentejano, e depois terminaremos então com o grande espetáculo dos embaixadores com convidados de surpresa. Não posso deixar de destacar o apoio das associações locais, nomeadamente há 3 associações que vão estar a trabalhar arduamente durante 3 dias com as tasquinhas, a servirem os petiscos e os comeres confeccionados em louça de barro.
Vítor Besugo, o presidente da Junta de Freguesia de Beringel, e os sabores no barro que vão decorrer a partir de amanhã. Sai esta quarta-feira para a estrada a 42ª edição da Volta ao Alentejo em Bicicleta, na sua 40ª edição, que decorre até domingo. A primeira etapa liga Beja a Moura num percurso de 166,6 km, que passa também pela Vidigueira, onde está uma meta volante. A meta está instalada na Rua das Terçarias, em Moura. A prova conta com 5 dias de competição e um total de 816,9 km percorridos, com participação de 19 equipas, 7 das quais estrangeiras. A segunda etapa liga Castro Verde a Grândola, numa extensão de 171,5 km. A terceira etapa é disputada entre o Carvalhal e Arraiolos, numa distância de 180 km a mais longa. A quarta etapa liga Monforte a Castelo de Vide, numa distância de 147,7 km, e a quinta e última etapa da Alentejana une Estremoz a Évora, depois de percorrer 151,5 km. Em declarações à Rádio Vidigueira, Joaquim Gomes, o diretor da prova, quer manter intactas as premissas da Alentejana, levando a prova a todas as sub-regiões do Alentejo.
Além daquilo que normalmente desperta a atenção, que são as novidades, mas a nossa principal preocupação será sempre manter intactas as premissas que fizeram da Volta ao Alentejo o maior evento esportivo do Alentejo, um evento com enorme notoriedade a nível nacional e estruturante o calendário profissional do ciclismo português. Esta edição, e voltando a falar nas premissas, cumpre mais uma vez aquilo que é o grande desígnio da Volta ao Alentejo, levar um evento de referência aos locais mais recônditos desta região, e é uma preocupação central que é que as quatro sub-regiões do Alentejo, o Baixo Alentejo, o Alentejo Central, o Litoral Alentejano e o Alto Alentejo, estejam sempre presentes em cada uma das edições da prova. Julgo que entre as 9 equipas profissionais portuguesas, as 3 equipas de sub-23 que foram selecionadas por meio de um ranking que apurou as 3 melhores, contabilizando as provas que decorreram até esta data. E depois, as 7 equipas estrangeiras, desde equipas dos Estados Unidos, Espanha, temos um leque de corredores...
Há um pelotão forte.
Que certamente permite ter legítimas expectativas que, se tudo correr bem, no próximo dia 30, quando finalizar mais uma edição da Alentejana na Praça do Giralda, vamos estar já a pensar na edição de 2026.
Joaquim Gomes, diretor da prova da Volta ao Alentejo em bicicleta, que já está na estrada até domingo. Recordo-se que Eduardo Prates, o ciclista catalão da Caixa Geral Seguros, RGA, foi o vencedor da edição do ano passado. A hora vai mudar na madrugada do próximo domingo, 30 de março, com o início da denominada Hora de Verão. Em Portugal continental e na região autónoma da Madeira, os relógios vão avançar uma hora, quando for uma, vão passar a ser a duas. Na região autónoma dos Açores, a alteração será feita à meia-noite, mudando para a uma hora. A hora legal volta depois a mudar a 26 de outubro para o horário de inverno. O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva comunitária de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam respectivamente adiantados e atrasados, uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o final do horário de verão. E esta quarta-feira é dia da DECO, mais uma vez com Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, a trazer-nos um tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre os atrasos na entrega de encomendas. Saiba que, quando não há uma data acordada pela loja e pelo consumidor, as entregas devem ser feitas no prazo máximo de 30 dias. Após essa data, é a altura de contactar os canais oficiais da loja, procurando perceber o motivo do atraso. Dê preferência ao contacto por escrito, através de e-mail ou carta, para ficar com uma prova física. Muitos dos portugueses rendem-se cada vez mais ao comércio online, pela sua facilidade de acesso e comodidade. Mas, por vezes, estas relações de consumo não correm bem e salienta-se o aumento do número de queixas que chegam à ADECO relativamente ao atraso de encomendas. Se conseguir agendar uma nova data prevista para a entrega da sua encomenda, o consumidor pode aceitar essa opção. No entanto, pode também optar por cancelar a encomenda e receber o dinheiro de volta, incluindo o valor pago pelos eventuais portes de envio. Neste segundo cenário, saiba que o vendedor dispõe de 30 dias para efetuar o devido reembolso. E se o vendedor ultrapassar esse prazo de 30 dias para efetuar o reembolso? Nesses casos, o consumidor tem direito à devolução em dobro da quantia paga. Deve, nesses casos, contactar novamente a loja e exigir esse pagamento, sendo que, a partir desse momento, o vendedor já dispõe apenas de 15 dias úteis para resolver a situação. Por vezes, está em causa a falta de resposta por parte dos vendedores, deixando os consumidores numa situação muito delicada, sem a encomenda e sem o dinheiro pago pela mesma. E nesta perspectiva, é naturalmente essencial fazer uma reclamação e denunciar junto da loja. Caso pretenda do apoio da DECO, poderá com certeza contactar-nos, quer seja para esclarecer as suas dúvidas relativamente aos seus direitos nestas situações, quer seja também para solicitar que a DECO acompanhe até à resolução deste tipo de situações. Por essa razão, não hesite em contactar-nos. Pode fazê-lo através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica à quarta-feira aqui na Rádio Vidigal em defesa dos consumidores, rúbrica que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigal.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade até ao final da manhã, em especial no litoral oeste e durante a tarde no interior, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no interior norte e centro durante a tarde, vento em geral fraco a predominar do quadrante norte, possibilidade de formação de geada em alguns locais do interior norte e centro, neblina ou nevoeiro matinal, mais provável no interior, um acentuado arrefecimento noturno. Temperaturas que poderão atingir máximas de 17 graus em Beja e Évora, 16 em Porto Alegre e Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.